Num admirável mundo novo de transformação digital, os níveis de popularidade e influência nunca assumiram tanta importância. A segunda série do podcast Empreendedora.eu investiga os recursos necessários para te colocares na linha da frente. A imagem pessoal, o storytelling, os registros em vídeo, a voz e a captação de seguidores são essenciais na criação de uma boa pegada digital. 5 episódios com 5 mulheres notáveis, 5 histórias fascinantes. Liliana Dias e Susana Metzger convidam à conversa. Olá, empreendedora. Este é o último episódio desta minissérie dedicada aos negócios no digital. Sabemos bem que há ainda tanto por explorar e em breve prometemos voltar ao tema numa nova série. Faremos uma pausa e voltamos com mais e melhores ideias e dicas para te tornares na empreendedora que sempre sonhaste. Esta semana falamos sobre conteúdos em vídeo e para nos explicar o que precisamos de saber para integrarmos esta ferramenta tão útil no marketing da nossa marca, temos Carolina Monteverde, uma profissional desta área e que se apresenta como Smile Stories. Mas já lá vamos. Hoje a importância do vídeo é inquestionável. É o conteúdo rei nas redes sociais. Várias estatísticas apontam para uma taxa de utilização de vídeo pelas marcas de mais de 60%. E existem razões para que assim seja. Na verdade, o vídeo é uma das ferramentas mais versáteis e rentáveis para qualquer negócio. Sabes porquê? Cá vai. Primeiro, o vídeo acelera a conversão em vendas. Estudos mostram que 74% das pessoas que viram um vídeo a explicar como funciona um determinado produto acabaram por comprá-lo. Isso tem muito que ver com o facto de o nosso cérebro absorver muito melhor tudo o que se trata de informação visual. Outra razão para integrarmos vídeo: 83% de empreendedores que utilizaram o vídeo como ferramenta de marketing confirmam que observaram claramente um bom retorno de investimento. Ouviste bem? 83%. E os vídeos nem sempre precisam de ser perfeitos. É o conteúdo que conta. Mais, o vídeo promove aumento dos níveis de confiança numa marca ou pessoa. E é de facto a confiança que está na base de relações duradouras a longo prazo. E isso tem um impacto transformador no modelo de vendas. Já não precisas de ser tu, empreendedora, a correr atrás dos teus clientes. Oferece-lhes bons conteúdos e eles irão procurar-te. Outra razão, o Google adora vídeos. E isto porque o algoritmo que configura as pesquisas interpreta o tempo de permanência num site como um indicador de qualidade. E nós sabemos como o vídeo convida o visitante a deixar-se ficar por mais alguns minutos.
O vídeo parece apelar e muito aos utilizadores mobile. 90% dos consumidores parece visualizar os vídeos no seu smartphone. O YouTube reportou recentemente que o consumo de mobile vídeo cresce em média 100% ao ano. Parece que todos nós gostamos cada vez mais de ver os nossos vídeos onde quer que estejamos e por isso a audiência para vídeos em formato mobile está a crescer continuamente e sem limite à vista. Por outro lado, parece que a ligação que estabelecemos com uma marca ao ver um vídeo no nosso smartphone é mais forte, pessoal e íntima do que se virmos o mesmo vídeo na televisão. As marcas não podem assim deixar de estar sensíveis à criação desta experiência pessoal com os seus utilizadores através do seu telefone, gerando uma intimidade e proximidade com o consumidor. O vídeo parece conseguir demonstrar, gerar mais emoções e por isso cerca de 45% dos negócios atualmente apresentam um vídeo na sua homepage e consideram essa estratégia de marketing muito útil e de elevado retorno. Mesmo que tenhamos um conceito complexo para partilhar, podemos usar, por exemplo, vídeos animados, que trazem divertimento, nostalgia e também muita simplicidade. E não duvides, empreendedora, que funcionam. Eu própria recordo-me de alguns exemplos em que construtos complexos, por exemplo, na área de gestão e inovação, são transmitidos por uma animação, por um desenho que é criado ao mesmo momento que estamos a apresentar. O vídeo é uma excelente ferramenta de aprendizagem, mas também é super fácil de consumir, de uma forma muito mais preguiçosa. A vida se tornou tão acelerada, o cliente atual quer ver o produto ou serviço em ação. E finalmente, o vídeo parece potenciar a partilha social, gerando a desejada viralidade. No entanto, é bom não esquecer que as pessoas partilham emoções e não factos. Se criarmos vídeos positivos e divertidos, aumentamos fortemente a probabilidade de partilha nas redes sociais dos seguidores.
É por todas estas razões que o vídeo domina completamente as redes sociais e é capaz de seduzir a atenção dos teus seguidores como mais nenhuma outra ferramenta consegue. O tipo de conteúdos que escolheres fazer em vídeo podem ter mais impacto numa ou outra rede social. Por exemplo, no Facebook,
resultam muito bem em vídeos que sejam divertidos, que tenham humor, mas também aqueles que nos ensinem a fazer algo, que sejam educacionais e vídeos com mensagens motivadoras e que nos inspirem. Mas atenção, a duração ideal é de 1 minuto. O Instagram é a rede social de excelência do momento. Os vídeos terão de ser, sobretudo, criativos e podem mostrar o teu produto ou serviço em forma de anúncio. No Instagram temos também as stories, que se têm revelado bastante eficazes na conversão de seguidores. Podes usar fotos, colocar legendas, GIFs animados e mini-vídeos espontâneos gravados no momento. Ficam só 24 horas, mas isso também faz aumentar o rácio de cliques, pois há um sentido de urgência dos fãs em não perderem as tuas atualizações mais recentes. A partir de 10 mil seguidores, o Instagram permite o famoso swipe up, onde tu podes ter um link direto para a tua loja online, por exemplo.
As novas redes sociais parecem trazer ainda mais features de entretenimento. Sejam imagens que podemos colocar, sejam efeitos que podemos facilmente fazer em termos de edição das imagens e do áudio. E consegues fazer isto em ferramentas como o Snapchat e o Musical.ly, entre outras que certamente vão surgir nos próximos anos e que parecem atrair gerações mais jovens. Ainda que sejam puramente sociais, poderão vir no futuro a ser utilizados para um público específico e bem jovem. Se queremos pensar numa forma de aumentar a exposição da nossa marca e poder gerar algum valor económico, o YouTube é atualmente a plataforma principal. O teto a partir do qual o YouTube passa a gerar valor económico é quando alcançamos 4 mil horas de visualização nos últimos 12 meses e conseguimos 1000 subscritores. A partir daí, poderás entrar naquilo que eles denominam o programa de parceiros do YouTube e começar a publicar anúncios no teu conteúdo.
Apesar de haver muito que tu possas fazer tu mesma, não hesites em procurar ajuda profissional. Vais perceber que o investimento valerá a pena e abres espaço para chegares mais longe com os teus conteúdos. Quanto ao futuro do vídeo, não nos vamos ficar por aqui. Não tarda nada, estamos a promover imagens visuais, não no teu ecrã favorito, mas no teu ambiente, à tua volta. Os vídeos caminharão para experiências imersivas, onde a realidade é aumentada e virtual. Mas até lá, vai diversificando e criando conteúdos notáveis que deixarão a tua audiência desejosa por mais.
Poderás usar o formato vídeo para uma enorme diversidade de propósitos na tua comunicação. Por exemplo, na apresentação pessoal, da empresa ou da equipa. Quando pretendes fazer uma demonstração do produto ou mesmo do serviço, por exemplo, através de uma animação com o teu Customer Journey. Alguns tutoriais de como fazer algo, de como usar uma determinada ferramenta. Conteúdos também educativos acerca do conteúdo crítico e relevante que tem a ver com a tua área de atividade. Partilha também testemunhos de clientes e partilha momentos e experiências de ti como empreendedora, por exemplo, no formato Stories no Instagram. Como em tudo o que falamos, é importante pensar na consistência e na regularidade da publicação dos vídeos e procurar acrescentar também um toque pessoal e único, criando assim uma assinatura em vídeo da tua marca, da tua persona. O vídeo assim o exige, que procuremos sair fora da caixa, daquele aspecto formal ou da comunicação muito institucional de braços cruzados e que mostremos quem somos verdadeiramente. Não tenhas receio e treina muito. E não fiques contente logo com os primeiros takes. Como qualquer realizador, sê crítica e procura sempre ser original e criar algo que só tu poderias criar, mas com o qual tens orgulho e partilhas sem medos, sem receios.
São várias as expressões que poderíamos utilizar para descrever a convidada desta semana. Comecemos pela energia. A Carolina Monteverde é incrível. Em cada palavra sentimos a vibração de quem põe tudo de si nas escolhas que faz. Desde o curso de economia, à carreira bancária, até à promoção e ascensão na empresa. Mas também até à vida lhe oferecer a dúvida da existência que ocorre a cada uma de nós. Então e agora? É isto? Não era. A Carolina puxou o travão de mão, recuou até ao cruzamento onde tomamos a decisão da direção que queremos ir e acelerou para um outro futuro. São as imagens em movimento de quem não se conforma e de quem tem um ouvido atento à linguagem do coração. E convence-nos a todas que é este o caminho. Fazer o que se gosta, analisar o percurso e perceber que, afinal, a nossa paixão esteve sempre lá, até nas memórias de infância.
Sabes que o vídeo é algo que me acompanha desde a minha infância. O meu pai era advogado, mas adorava filmar e tinha aquelas câmaras Beta antigas, enormes, cheias de botões. E eu estava horas com ele a filmar e depois a editar, porque se editava na altura na própria câmara, não havia outra forma de edição. Formei-me em economia, que não tem rigorosamente nada a ver. Fiz toda uma carreira bancária, entrei para a banca e fiz uma carreira bancária de 17 anos. E quando cheguei a diretora-geral na empresa onde estava, na altura estava com 38 anos, percebi que me faltava um propósito. Eu gostava das pessoas com quem trabalhava, eu gostava dos projetos que fazia, mas eu não me identificava com o negócio e eu sentia falta de propósito, de ligação ao negócio. Então comecei a pensar, bom, de facto não é isto que eu quero fazer para o resto da minha vida, e se eu pudesse mudar de vida, o que é que eu faria? E devo dizer-te que foi um processo longo de autoconhecimento, de reflexão, e não foi imediato. Deitava os meus filhos e ia sempre ao computador à noite, porque eu não vejo televisão e, portanto, era a minha forma de ocupar aquele meu tempo antes de dormir, era pegar no telefone e ir editar. Um dia, neste processo de reflexão, pensei, bem, o que eu faria mesmo assim, só por prazer, era editar filmes e filmar. Mas pensei, agora vou filmar ou editar filmes. Bom, o que é facto é que ficou. Enfim, tenho uns amigos espetaculares e fui partilhando com eles todo este meu processo. E um dia, a falar com um desses meus amigos, disse-lhe, sabes que eu imagino-me a filmar e a fazer edição de filmes. Bem, e nota que eu era economista e bancária durante 17 anos. Portanto, isto era uma mudança radical na minha vida. E ele disse-me, boa, encontraste um caminho. Agora, vai-te profissionalizar. Vai aprender a fazer como uma profissional, não sejas uma amadora. Esse conselho foi sábio e o que eu fiz foi voltar à escola. Fui, na altura, ainda a trabalhar, estudar para a ETIC e tirei curso de videografia e edição de filmes. Na altura, como eu estava a trabalhar, o meu curso era à noite e os horários eram ajustados aos dos meus filhos. Bom, a logística foi pesada. E devo dizer-te que eu muitas vezes as aulas começavam às 7 da tarde e acabavam às 11 da noite. Eu muitas vezes, sobretudo ao final da semana, ia para lá exausta, porque eu, enfim, tinha o meu trabalho, os meus filhos, e ia a caminho da escola a pensar, é hoje que eu vou adormecer, eu não vou aguentar, estou estafada. E as aulas, quando começavam, pareciam 9 da manhã. E eu aí percebi, não, é este o caminho. E comecei a trabalhar nesta área. Portanto, não foi um clique, não foi um insight, não foi um momento, foi todo um processo que culminou em eu perceber que, de facto, este era o meu caminho. Fazer um business plan é uma coisa com a qual eu estou completamente familiarizada, ter uma estratégia, definir técnicas de marketing, comerciais. Hoje em dia, nós não temos tempo. É algo que nós ouvimos há muito tempo as pessoas dizerem, e a ausência de tempo faz com que nós não tenhamos disponibilidade para apreender as inúmeras informações que nós recebemos ao longo do dia de uma forma completa. O vídeo é a forma ideal de uma forma rápida, eficiente e objetiva, passarmos muita informação. Tu não imaginas a quantidade de informação que tu consegues passar num minuto de filme. Esse minuto de filme, um texto, seriam 3 ou 4 páginas de texto que hoje em dia as pessoas não têm disponibilidade para ler. Mas se não for o caso, e os vídeos são muito utilizados como ferramentas promocionais de projetos, de ideias, o vídeo é a forma ideal de tu lhes chegares. Estás a estimular os sentidos todos, a visão, a audição e, por conseguinte, a atenção. Mas consegues pôr nesse vídeo a cara por trás do projeto, e essa cara traz emoção. E o que as pessoas querem na informação que recebem hoje em dia é sentir emoção. A nossa identificação com as marcas é uma identificação sobretudo pela conexão que tu consegues ter com a marca, e essa conexão tu consegues pela emoção. Nos casos dos vídeos das pessoas que apresentam os seus próprios projetos, as suas próprias ideias, resultam lindamente porque estão a passar essa emoção. Há uma identificação, e eu sinto que eu vejo aquele vídeo e eu gostei de ver a Maria naquele vídeo, portanto eu vou comprar aquele produto à Maria porque eu me identifiquei com a Maria mesmo sem conhecer a Maria. Até porque nós hoje em dia nas redes sociais fala-se muito da falta de personalização nas redes sociais, e na minha opinião o vídeo é a forma ideal de precisamente contrair esta tendência, é criar ligação com e entre as pessoas, e depois dessa ligação tu materializas uma relação que é apenas virtual numa relação real, tudo de uma forma rápida, criares essa conexão. Bom, primeiro que tudo, qual é a história que nós queremos contar? É crucial nós sabermos definirmos o storyboard, que é, temos que estruturar muito bem o que queremos dizer, por que queremos dizer e que mensagem é que queremos passar. Sem um bom storyboard não se consegue contar uma boa história. Depois, temos que ter os recursos adequados para fazer a captação das imagens. Mesmo que não se consiga contratar um profissional da área para fazer, e há pessoas que não o conseguem fazer, se o fizermos com os nossos próprios recursos, nós devemos otimizá-los ao máximo. Vou-te dar um exemplo prático. É muito importante para quem quer fazer vídeos para as redes sociais ter um microfone. O microfone dos nossos smartphones ou dos nossos computadores são, de facto, pouco capazes de captar o som com qualidade. Porque quando tu fazes um vídeo, mesmo que o vídeo esteja espetacular em termos de imagem e o som não está com qualidade, ou tens muito som de fundo, ou é um som com ruído e a voz não está clara, a mensagem não chega da mesma forma. Fazer um vídeo é contar uma história. É preciso ter prazer na forma como vamos contar essa história. E nós vamos contar essa história pegando numa câmara ou num telemóvel e depois fazendo a edição do filme. E a edição de um filme é um trabalho que precisa de tempo e é um trabalho pesado. Portanto, se tu não tens prazer na edição do filme, é uma coisa altamente difícil para quem a faz. Eu adoro fazer edição de filme, mas reconheço que é um trabalho muito minucioso. Nós vamos à infinésima, milésima de segundo ajustar o som e ajustar a cor e ajustar a imagem, portanto, para que aquilo no final pareça completamente fluido e natural. As primeiras editoras de filmes em Hollywood eram mulheres. As mais importantes editoras de filmes no mundo são mulheres, porque é um trabalho de paciência, de precisão e de rigor. Só por isso é que te digo que nem todas as pessoas conseguem fazer o vídeo. E isso é algo que me entristece um bocadinho, porque por vezes eu vejo vídeos com conteúdos até interessantes e as pessoas têm mensagens interessantes para passar, mas depois perdem muito na forma como estão a utilizar o vídeo. Eu costumo dizer que o mais importante em qualquer vídeo é o conteúdo. Sem conteúdo, não há cá capacidades técnicas nenhumas que façam milagres. Não obstante teres um bom conteúdo e depois não teres as ferramentas adequadas para captar esse conteúdo, é de facto um desperdício de oportunidade. As redes sociais são uma janela para o mundo. Há duas formas de tornares um vídeo viral. A primeira é uma forma estudada. Há empresas focadas em fazê-lo e fazem-no muitíssimo bem. Tu tens marcas como a IKEA, como a Dove, que fazem campanhas brutalmente impactantes e que de facto se tornam virais. E, portanto, eles conseguem divulgar as suas marcas de uma forma muito bonita. A Dove fez uma campanha que foi as mulheres descreverem-se a um desenhador que estava a desenhá-las, as suas características físicas, sem ele a estar a ver, e ele desenhava-as. E quando o resultado é que elas se viam muito menos bonitas do que eram. E portanto, e essa campanha foi muito impactante. O IKEA também fez uma campanha com crianças giríssimas. Ainda recentemente vi uma campanha muito bonita que juntaram os pais e os filhos e perguntaram em separado aos pais e aos filhos com quem é que tu, se tu pudesses jantar com qualquer pessoa do mundo hoje, com quem é que tu jantarias? E a campanha é muito bonita porque os pais dizem, bom, tens um a dizer com a Madonna e ela a dizer com o George Clooney, enfim, nós, com os nossos ídolos. E as crianças todas elas diziam com o pai, com a mãe, com a minha família. Mas este tipo de trabalhos são trabalhos altamente estudados. É sempre a emoção que está por trás da mensagem, porque nós vivemos num mundo muito virtual, chamemos-lhe assim, e na minha opinião, esta aparente desconexão, falta de personalização que estas redes sociais trouxeram, por um lado, trouxeram por outro a necessidade de incluir emoção aqui, porque nós somos seres humanos. Nós precisamos de emoção. Eu sigo pessoas em variadíssimas áreas. Sigo videógrafos, sigo um em particular que é em inglês, que é o Philip Bloom, e é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas sinto que conheço porque ele partilha muito da sua forma de estar na vida também. Tem trabalhos geniais porque ele viaja pelo mundo inteiro e vai para excursões na Antártida e faz filmes completamente inspiradores que eu fico horas a ver. Portanto, tenho tanto este tipo de pessoas que sigo, como tenho pessoas da nossa sociedade. Lembro-me assim de repente da Laurinda Alves, por exemplo, que é uma pessoa que eu adoro. Ela não faz vídeos, é verdade, mas escreve de uma forma muito inspiradora e é uma mulher muito completa para mim. E, portanto, sigo-a também nesta área e ela passa-me um bocadinho da análise geral da nossa realidade, do que de relevante está a acontecer, porque habitualmente as notícias que ela explora são boas notícias, são notícias inspiradoras, são coisas bonitas que estão a acontecer. Portanto, é uma pessoa que eu sigo também. E depois, enfim, isto tem a ver com um prazer pessoal meu, que é o yoga. Eu pratico yoga e, portanto, sigo várias pessoas relacionadas com o yoga. O YouTube é a plataforma adequada para os vídeos, que funciona muito bem no registro do vídeo. Por exemplo, o Facebook, também podes pôr vídeos no Facebook, mas tu deves exportá-los com características técnicas adequadas para o Facebook. Caso contrário, ele perde imensa qualidade. E o YouTube não, o YouTube é nativo para vídeos e tu podes do YouTube partilhar para o mundo inteiro. Podes ter um canal, podes ter vários vídeos no teu canal, podes ter vários canais se tiveres vários temas e, portanto, é uma plataforma muito consensual, digamos assim. Em segundo lugar, o Facebook. O Facebook tem, de facto, uma grande abrangência a nível mundial. E se reparares, os nossos feeds de notícias cada vez têm mais vídeos e vídeos e vídeos e vídeos e menos texto ou fotografias, e isto é uma tendência recente. Há 3 anos atrás nós tínhamos a maior parte eram texto e fotografias e tínhamos alguns vídeos de algumas empresas muito à frente que colocavam. E neste momento é exatamente o oposto. Tu corres e corres e corres o feed de notícias e tens vídeos e vídeos e vídeos e vídeos. Há uma terceira plataforma que é muito poderosa para chegar às pessoas, que é o Instagram. Porém, o Instagram não é nativo para vídeo. Ele é nativo para colocar fotografias, mas ele suporta vídeos. A única questão é que ele só suporta vídeos até 1 minuto de duração. Portanto, se tu tiveres vídeos com menos de 1 minuto, podes também utilizar essa plataforma que também tem muita visibilidade. Definitivamente, o vídeo vai passar a ser a ferramenta primordial de comunicação de todas as marcas, sejam as marcas grandes, sejam as marcas mais pequenas, porque neste momento as marcas grandes usam vídeo já, as marcas de dimensão média também utilizam, marcas mais pequenas, com empreendedoras como eu, que é nas empresas que não têm grande disponibilidade financeira, ainda não o podem fazer, mas da minha experiência sinto que só não o fazem por uma questão financeira, porque vontade já têm. O investimento, o custo de fazer um vídeo não é um custo, é um investimento com retorno muito rápido, porque quando tu divulgas a tua marca, a projeção que dá à tua marca ou aos teus produtos e as vendas que tu tens por conseguinte, rapidamente paga o investimento que tu fazes no vídeo. Portanto, eu recomendo vivamente porque essa é a tendência. Eu até há relativamente pouco tempo fazia muitos vídeos e nunca tinha feito vídeos para mim. E sentia que havia alguma incongruência nisto e que, de facto, tinha que apresentar-me em vídeo também. E então aproveitei um momento de redefinição de toda a imagem da minha Smart Stories, porque fiz tudo o rebranding da marca e lancei um novo website. E, de facto, no meu novo website, quando tu entras na área de contactos, é também um vídeo meu, portanto, em que eu já estou a mostrar-me enquanto pessoa e a assumir-me como a Carolina por trás da Smart Stories. Criei também este grupo no Facebook, que é o Como Fazer Vídeos a Passo a Passo, onde todas as semanas publico um vídeo meu em que eu explico ou dou uma dica ou uma sugestão de como as pessoas podem otimizar a forma como filmam com o seu smartphone. Sinto que, às vezes, com pequenas sugestões, as pessoas conseguem ter uma grande diferença na qualidade das imagens que captam, porque quando nós estamos a filmar um determinado momento, aquele momento vai durar para sempre no nosso telemóvel. A assinatura de marca da minha Smart Stories é vamos lá perpetuar sorrisos, porque de facto é isso que me move, é sentir que eu estou a perpetuar aqueles sorrisos. Eles vão durar para sempre naquele filme. Portanto, quando os captamos, mesmo que seja com o nosso telemóvel, que os captemos da melhor forma para garantir que esse sorriso de facto é favorecido ao máximo, ou tanto quanto se aproxima da realidade, porque nada substitui a realidade. Nós de facto temos esta diferença dos nossos avós para nós, dos nossos pais já não notamos tanto, notamos alguma, mas eu sinto que da nossa geração para os nossos filhos já vai haver essa diferença, eles já vão olhar para as nossas fotografias ou para os nossos filmes a pensar como é que era possível. Bem, às empreendedoras o que eu posso dizer é o ponto forte do vosso projeto são vocês. É a vossa cara, é o vosso coração, é a vossa alma. E essa só se consegue, essa consegue-se passar muito bem através do vídeo. Se não o conseguirem fazer em termos financeiros, não deixem de o fazer, mesmo que de uma forma, enfim, mais amadora. Vejam os meus vídeos no grupo, do pode ser que vos ajude. E por favor, eu incentivo imensas empreendedoras e os empreendedores, efetivamente, a utilizar esta ferramenta, porque vão rapidamente perceber o impacto que tem. Há aqui uma outra questão que eu gostava também de abordar, que é muitas pessoas sentem-se desconfortáveis em ir para a frente da câmara. E esta questão da nossa autoimagem é um tema sensível. Para todos nós, qualquer pessoa, ouvir a sua voz numa filmagem é algo muito estranho. Nós não reconhecemos a nossa voz. Isto tem uma explicação física, que é, eu quando estou a falar contigo, a minha voz é projetada em frente. Quando eu estou a ouvir a minha voz num vídeo, eu estou a recebê-la pelos lados, pelos meus ouvidos. E, portanto, como a acústica é completamente diferente, a noção que eu tenho da minha voz vai ser sempre diferente no filme. Para além disso, há pessoas que se vêem nas imagens e não gostam, ou porque sentem que têm muitos tiques de linguagem. Eu, quando comecei a fazer os meus vídeos para o grupo, percebi que estou sempre o tempo inteiro. E foi um processo de aprendizagem muito importante que eu tenho vindo a corrigir. Tomas consciência de ti e, de facto, podes ajustar algumas situações que tu penses que podes ajustar. Para mim não são erros, é tudo, faz tudo parte do crescimento. Aliás, eu a propósito disso devo dizer-te que vou lançar agora em maio um workshop. Associei-me com uma psicóloga e vamos precisamente trabalhar isto. Eu vou dar o workshop na parte de como usar o smartphone para captar de forma otimizada as imagens e depois vamos fazer o exercício com as pessoas que se vão filmar. A psicóloga depois vai trabalhar esse feedback, que é a nossa capacidade de nos vermos e trabalharmos a forma como nós nos vemos. Porque é um trabalho, sobretudo, a este nível, que é um nível mental. Está tudo na nossa cabeça. Bom, os diretos são muito importantes para quem quer ter visibilidade nas redes sociais. Porquê? As redes sociais, o Facebook e o Instagram, dão uma grande visibilidade aos diretos. Quem nos segue recebe uma notificação a dizer que nós entramos em direto, seja no Facebook, seja no Instagram, e depois esse direto aparece sempre em primeiro lugar no feed de notícias. Eles querem promover que as pessoas estejam lá, que sejam pessoas reais e que se mostrem exatamente como estão e onde estão, porque isto cria muita dinâmica para eles, para as redes sociais. Claro que depois também terá também a consequência do engagement a seguir dos nossos seguidores connosco. Em relação à realização de diretos, devo dizer que eu esta semana publiquei neste grupo, eu fiz um direto para o meu grupo, a apresentar os cuidados que se devem ter a fazer um direto. Posso dizer alguns, lá está de uma forma mais extensa, não me vou estender muito aqui, mas, por exemplo, no Facebook, até há pouco tempo, nós fazíamos os diretos com o telemóvel na vertical. E, neste momento, os telemóveis devem estar na horizontal. As pessoas que continuam a fazer o direto com o telemóvel na vertical aparecem aquelas duas barras cinzentas, que, de facto, esteticamente não funcionam nada bem. Portanto, diretos, telemóvel na horizontal, é muito importante. Segundo, não esperem por ter visualizações no vosso direto. Quando nós estamos a filmar, aparece o número de pessoas que estão a ver e os comentários. Não esperem que entrem pessoas no vosso direto. Porquê? A maior parte das pessoas vai ver o vosso vídeo em diferido, porque recebe a notificação, entra e vai começar a ver o vídeo do início. Se tem um início de filme em que tu estás à espera que entrem, estou só à espera que entrem aqui algumas pessoas, desistem. Portanto, tens que entrar no direto logo com uma mensagem apelativa, que é para agarrar as pessoas que estão no direto e para agarrar as que vão ver o filme em diferido. Outra coisa que recomendo é, quando fazem o direto, olhem para a câmara. Por dois motivos. Primeiro, porque quem está a ver o direto sente que estás a olhar nos olhos dessa pessoa e que estás a falar com ela. Segundo, e não menos importante, não te distrais com os comentários que estão a entrar no direto e com as visualizações, porque isso, de facto, corta o raciocínio. E quando tu estás a ver um direto, tens mais tolerância ao tempo e a perceber que a pessoa está a fazer o direto, mas não obstante, se a pessoa está sempre a cortar o raciocínio, tu desistes e vais-te embora. Portanto, tens que fazer um direto apelativo, tentar não estender muito em termos de duração. Bem, exceção feita, se estás a fazer um direto sobre uma conferência, pronto, estás a filmar a conferência toda, acabou. Mas se não forem situações dessas em que são vídeos mais extensos, ser curto e objetivo. A iluminação é muito importante, que é tens de ter cuidado na forma como a tua cara está iluminada. O som também, evitar estar em zonas muito barulhentas, porque senão, de facto, não consegue passar a tua mensagem. E, finalmente, e não menos importante, um direto é um momento de grande improviso, total improviso. Nós estamos ali, em direto, a falar para as redes sociais. E o melhor improviso é aquele que é bem preparado. Portanto, nós temos que preparar o nosso direto, temos que estruturar o nosso discurso antes e saber exatamente o que é que nós queremos transmitir. E treinar, treinar, treinar.
Num admirável mundo novo de transformação digital, os níveis de popularidade e influência nunca assumiram tanta importância. A segunda série do podcast Empreendedora.eu investiga os recursos necessários para te colocares na linha da frente. A imagem pessoal, o storytelling, os registros em vídeo, a voz e a captação de seguidores são essenciais na criação de uma boa pegada digital. 5 episódios com 5 mulheres notáveis, 5 histórias fascinantes. Liliana Dias e Susana Metzger convidam à conversa.